são eventos que, pelo menos na Europa, são eventos praticamente mortos, né? Os últimos salões a gente tem visto pouca presença de várias marcas, e lá não, lá elas estão muito maciçamente, até porque também vão clientes dessas marcas, eles recebem os consumidores que normalmente não iriam em salões. E o curioso é que, além da exibição de carros, a gente tem uma pista no meio. Então é um trajeto de mais ou menos 2 km, uma subida da colina, né, que eles fazem, e mais de 500 carros participam dessa competição. Alguns são cronometrados, né, eles têm até ali um prêmio para o carro que faz o trajeto mais rápido, e outros vão lá para desfilar. E o grande barato é que eles conseguiram transformar esse evento, que seria um evento de carros clássicos, de supercarros, de carros de competição. Então tem Fórmula 1 de várias épocas, Fórmula E, carros da NASCAR, carros de rally. Eles conseguiram transformar esse evento para entusiastas num evento de carros novos também, com marcas fazendo lançamentos lá, inclusive.
É, interessante você falar isso. Bom, teve marcas mais convencionais que tiveram por lá, né? Audi, BMW, Renault. Então, enquanto tem algumas marcas pulando os salões, essas marcas também estão optando por estar lá. Me parece que é um pouco porque Goodwood, ele passou a ser visto como... Ele sempre foi, mas ele passou a ser visto por essas marcas como um lugar que vai reunir não só a pessoa que tem muito dinheiro, mas o fã de carro de verdade, né? Aquela pessoa que tá ali porque curte carro e porque é raiz e quer acompanhar o que tem de mais legal nesse mundo, seja dos clássicos ou das novidades. Eu acho que é um pouco por isso que essas marcas estão fazendo essa opção, né?
Exatamente. E vou contar um bastidor. Falei, né? Uma fazenda no sul da Inglaterra, é uma cidade minúscula chamada Chichester. Não fica perto de nenhuma grande metrópole. E o acesso lá é super restrito. Então, as vias em volta, a gente chegou nos primeiros dias, a gente saiu do nosso hotel que estava, sei lá, 30 quilômetros de lá. A gente saiu 7 da manhã, no primeiro dia a gente levou 2 horas para chegar, porque as vias são de fato estreitinhas, tem muita gente indo. Em média, 150 mil pessoas visitam o festival por dia. Então imagina essa quantidade de gente. Ok, é uma fazenda gigantesca, tem várias arquibancadas para quem quer acompanhar a subida da colina, mas também tem... A área lá dentro é muito grande, mas o acesso não é muito legal. E tem muita gente fanática por carros nas estradas. A gente vê as pessoas com os carros clássicos delas, com os esportivos. Então é muito bacana porque eu defino esse como o evento mais legal para quem quer viver a cultura automotiva. E não só pelos novos, né? Muito além disso, na verdade.
E é interessante porque os salões estão buscando cada vez mais colocar as experiências dentro dos salões para tentar atrair o público e se manter relevante. E as marcas estão entendendo que Goodwood já tem a experiência que precisa e agora elas estão indo para lá. É um pouco esse movimento que está acontecendo. Bom, quem está nos acompanhando pode também assistir em vídeo lá no YouTube e no Spotify. E já estou falando isso agora porque a gente já mostrou imagens que o André fez ali do evento como um todo. E daqui para frente a gente vai falar de alguns carros especificamente. E a gente vai mostrar essas imagens para quem puder nos assistir também com imagens. Bom, Goodwood, lugar para carros clássicos, mas também esportivos. Vamos falar então de um que está tentando fazer exatamente a ponte entre o clássico e o futuro, mas que tem enfrentado muita crítica a partir do momento que tentou fazer isso. Ferrari Lute, primeiro modelo 100% elétrico da Ferrari. Tinha muita expectativa sobre como seria esse carro, o que, que a Ferrari iria propor para o mercado. Quando apareceu, muita gente falou, é feio, é moderno demais, não tem nada a ver com a Ferrari. Esse carro apareceu lá em Goodwood, mas apareceu meio timidamente. Como é que é essa história? E já me conta, o que você achou do Lute? Tinha motivo para tanta crítica? Ou a gente, imprensa e os fãs, a gente exagerou um pouquinho?
Vendo esse carro pessoalmente, ela é menos polêmica do que por fotos ou por vídeos que a gente tinha visto até então. É um carro bem proporcional, então é gigantesco. São mais de 5 metros de comprimento, 2 de largura. As rodas da frente são 23, as de trás 24. Nossa. 24 polegadas numa roda, você pensa isoladamente, é um negócio insano. Mas ali, se falasse que era 20, 21, passaria numa boa, porque o carro todo é gigantesco. Então não fica uma sensação de que não é proporcional. As linhas são, de fato, contraditórias, mas eu te falo, Gui, eu acho que eu entendi a proposta desse carro. A Ferrari ia fazer um carro elétrico. Qualquer purista ia chiar. Se ela tivesse exatamente o mesmo visual da Dodge Cilindri, mas fosse elétrica, o purista ia odiar do mesmo jeito. Então eles fizeram uma Ferrari elétrica para um público que gostaria de ter uma Ferrari elétrica. Chinês, 88 unidades do primeiro lote esgotaram assim. Outros mercados da Ásia esgotou. Então assim, a Ferrari alcançou o objetivo dela. Fez um carro elétrico e está vendendo muito bem para o público que ela destinou.
E talvez até também para jovens, né? Eu concordo com você. Eu acho que foi um movimento ousado, mas com esse carro, a Ferrari não está dizendo que ela se torna o que esse carro é. Ela está oferecendo uma proposta que ela não oferecia para ninguém. Ela está abrindo o mercado. Enquanto ela adota uma estratégia que eu acho interessante, que a gente vê muito no mercado de luxo como um todo, não só em carro, que é o de criar a escassez, é o desejo pela escassez. Então esse carro, ele não está à mostra para todo mundo. Ele é uma Ferrari que nem todo mundo pode ter, fazendo a ressalva que nem todo mundo pode ter um Ferrari normal, quanto mais um Ferrari Lute. Então é um pouco essa aura que eles estão tentando criar com esse carro. Eu entendo as críticas, mas eu acho também que eles estão vendo um pouco mais adiante do que as críticas podem ver, sabe? E é interessante você falar de como ele é superlativo em tamanho, porque eu não vi ainda pessoalmente e não tinha essa impressão de que ele era tão grande assim, mas ele é superlativo como um todo, né, André? Porque são 1.050 cavalos de potência, ele tem dois motores no eixo dianteiro, dois no eixo traseiro, e aí somando chega a essa potência de 1.050 cavalos, 0 a 100 em 2,5 segundos e velocidade máxima de 310 cavalos. Se a gente só falasse esses números, um fã da Ferrari diria que ele está adequado para o que a Ferrari promete. É uma Ferrari. A questão é que ele é elétrico. E aí, tudo bem. Quem não quer, tem as versões a combustão também. Mas é interessante eles terem feito esse jogo, né? De mostrar, mas sem mostrar para todo mundo. Nem todo mundo pode chegar por perto para ver.
Eu vou te falar um outro grande número. O porta-malas desse carro é gigantesco. São quase 600 litros.
Nossa.
Então, até no porta-malas tem um grande número aí.
E é um carro que leva passageiros no banco de trás com um certo conforto. Com conforto, né? Espaçoso e tal. Então, é isso. É uma Ferrari com uma proposta completamente diferente. Tanto do carro em si, como eles estão trabalhando o visual, a experiência desse carro nos mercados.
Mas confesso que as outras inúmeras Ferraris do evento me fizeram meu coração bater um pouquinho mais rápido do que a Lute.
Tudo bem, faz parte também, tá tudo certo. Bom, vamos falar de outros carros, porque além da Ferrari, estavam por lá Mercedes, Audi, Hyundai, várias marcas aí consolidadas, só que eu acho importante a gente falar sobre uma novata que apareceu por lá. A BYD decidiu lançar um super esportivo, é um carro que é da marca Denza. A marca Denza é uma subdivisão, é uma submarca da BYD, mas a gente pode tratar aqui como um super esportivo da BYD. É o Denza Z, um super esportivo de mais de R$500 mil na conversão direta, passa de R$800 mil na versão de pista, que é a versão mais forte de todas, promete até chegar em 1.600 cavalos de potência. André Paixão, obrigado, hein, por contar toda essa experiência que você teve. Até a próxima.
Valeu pelo convite, até mais.
Até. O Feminino Autosport de hoje fica por aqui. Obrigado também pela sua audiência. A gente teve os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita e do Bruno Carvalho, além da edição do Rafael Furugem e do Luiz Fernando Figliage. Lembrando que você pode, como eu já disse, assistir a essa conversa em vídeo lá no YouTube da CBN ou no Spotify. Se preferir, tem a versão em podcast no site, no aplicativo da CBN e em todas as plataformas de podcasts. No rádio, você já sabe, a gente volta todo domingo às 9 horas da manhã. Até lá.
CBN Auto Esporte.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. CBN Auto Esporte.
O CBN Auto Esporte está de volta hoje falando com o Paulo de Tarso, da consultoria Deloitte. Ele que explica os detalhes de uma pesquisa que mostra como a cabeça do consumidor brasileiro está mudando na hora de comprar um carro novo.
E com essa abertura maior, né, do brasileiro a essas novas tecnologias, como que fica a nossa fidelidade a uma marca em comparação com o resto do mundo? O brasileiro ele é mais ou menos fiel do que o resto do mundo em termos de fidelidade? Enfim, que percentuais que a sua pesquisa trouxe sobre isso?
Super interessante essa pergunta, porque foi teve uma pergunta que foi feita na pesquisa, localmente, globalmente, que é... quantos dos veículos atuais, né, novos adquiridos pelos consumidores, se eles eram da mesma marca anterior ou não, né? E o Brasil, ele figura com 35% de recorrência, ou seja, o consumidor comprou a mesma marca que a anterior, que ele já possuía, sendo que a média global é de 39%. É singela aqui a diferença, mas mostra, acho, aquilo que novamente a gente tem visto nas ruas aqui no mercado brasileiro, ou seja, realmente o consumidor mais aberto a experimentar o novo, a verificar como que esses veículos hoje se conectam com a modernidade que a gente, né, todos nós temos vivido, né, aqui no Brasil, como que essas tecnologias podem fazer diferença novamente para o consumidor como um todo e também, obviamente, conectando um pouco o custo e a oportunidade, ou seja, o preço linkado com a oferta de tecnologia que aquele veículo traz, o que aquilo pode realmente fazer de diferença para aquele consumidor, sem perder também de vista, acho que o glamour, que ainda acho que o consumidor brasileiro sempre, como você mesmo disse, Léo, é um investimento super importante para o consumidor brasileiro comprar um veículo. Eu não tenho esse dado, mas vocês mencionaram aqui R$150 mil, né, uma média aí hoje de aquisição de novo veículo, é um investimento super relevante, super importante. Então, você tendo um veículo mais moderno, né, com uma tecnologia mais avançada por um preço atrativo, eu acho que isso também entra em conexão aí com essa questão do glamour que o consumidor também espera ter.
E pelo que você falou, para além da compra do carro, tem uma certa expectativa, queria te ouvir sobre isso, ou pelo menos uma oportunidade para que tenha ali um contato do consumidor com a montadora por um tempo um pouco maior. Ou seja, está correto dizer, pelo que o estudo está mostrando, que a compra do carro deixou de ser a última etapa de um processo em que a pessoa pesquisa, busca, faz o test drive, compra e acabou, e passa a ser, na verdade, o primeiro momento de, na verdade, uma relação um pouco mais longa. É parecido com o que a gente tem hoje em dia com outros produtos que não o próprio carro, né?
É isso mesmo, Guilherme. E é super interessante. Vou tentar fazer duas analogias e conexões aqui, se vocês me permitirem, né? Eu estava aqui um pouco antes comentando com vocês, sim, a respeito do mercado consumidor como um todo, né? E cada vez mais o que a gente percebe no mundo de consumo, cada um de nós aqui somos consumidores, mas o mundo de consumo é, a gente pode sim fazer uma aquisição de um produto determinado, específico que a gente quer, eventualmente por um preço mais barato, se a gente eventualmente usar uma tecnologia, mas muitas vezes o que a gente quer não é só comprar um produto, o que a gente quer é ter, experienciar aquele produto e falar, poxa, essa aqui é a melhor decisão que eu tomei, por isso estou comprando esse produto. Então, isso é um fator super relevante, né? Então, isso se aplica a aparelhos celulares, aplica praticamente tudo que a gente adquire no nosso dia a dia e se aplica também a veículos, né? A carros. Por outro, também uma outra, talvez, consideração importante que a gente tem é que todos os consumidores como um todo, eles também esperam ter algum tipo de conexão contínua com aquela marca. Ou seja, qual vai ser a experiência que eu vou ter com essa marca após a minha aquisição, né? Então, muito bacana, eventualmente, uma experiência de aquisição, mas e depois disso? O que vem, né? Eu vou continuar tendo uma experiência positiva? Vou continuar tendo realmente alguma coisa que vai fazer diferença no meu dia a dia? E aí tem vários exemplos que, eventualmente, eu poderia até colocar, se vocês quiserem, posso colocar um exemplo prático aqui para vocês, mas que também pode ser levado para a vida de consumo de veículos como um todo, né? No final do dia, uma experiência, uma tomada de decisão de compra hoje não é garantia de que eu tomarei a mesma decisão de compra no futuro. Então, garantir que essa experiência do consumidor, a partir do momento da aquisição, seja a melhor também durante a vida útil do veículo, é o que vai fazer com que o consumidor escolha novamente ficar naquela marca, ou não, né? Então, acho que eu coloco um pouco desse panorama aqui para você. O que a gente vê também pela pesquisa, só para talvez fazer uma outra conexão aqui, Guilherme, é que, diferente um pouquinho aqui o Brasil do restante do mundo, a gente colheu de que muitos consumidores hoje acabam tomando a sua decisão de fazer uma aquisição de veículo por influenciadores digitais.
Sim.
Mais do que, eventualmente, dentro de uma concessionária, dentro de uma loja de veículos como um todo. Então, mostrando uma outra tendência de talvez mais conexão do brasileiro com mídias digitais do que o restante, né, do mundo, e fazendo que essas formas de consumo ou influencers também possam mudar um pouquinho, né, ou sugerir um pouquinho os próximos passos, né, dos consumidores em relação à sua marca.
Paulo, essa chegada das marcas chinesas ao Brasil, né, nesses últimos anos, enfim, pela percepção que vocês têm aí, pelas pesquisas, pode ser considerado que isso acelerou esse processo de queda? Não sei nem se houve realmente uma queda, né, da fidelização, né, do consumidor brasileiro. E quais fatores, né, desses que a gente conversou aqui, né, eletrificação, tecnologia, vocês detectaram assim, ser o mais importante para explicar a ascensão dessas marcas chinesas no mercado brasileiro?
Sim. Então, só para a gente talvez fazer aqui uma alusão, né, saindo um pouco até do contexto da pesquisa como um todo, sempre algum movimento importante, um movimento mais brusco, tem que ter algum tipo de disrupção, né? Então, se a gente voltar alguns anos atrás, a gente tinha só um aparelho celular, né, que fazia ligações e mandava um texto. De repente, veio uma disrupção, um aparelho que ele faz praticamente tudo, né, que o consumidor nem sonhava em poder fazer, né, nem pensava que poderia ser possível fazer. Então, de uma forma ou de outra, eu acho que algumas empresas, né, até fazendo alusão a empresas que começam suas jornadas, né, empresas mais novas costumam fazer com que seus processos sejam mais rápidos, mais ágeis e assim se posicionar um pouco mais rapidamente também no mercado. Então, eu acho que tem um pouco do contexto de que as empresas mais jovens, quando elas chegam, elas têm um pouco mais de velocidade para chegar no determinado mercado e trazer o seu produto. É uma característica, eu acho que praticamente todos os segmentos de atuação, independentemente de onde seja, né? Uma nova empresa ela tem uma velocidade maior de tomada de decisão. E aí, como consequência disso também, quando a gente traz para o mercado do setor automotivo, você trazer essa disrupção com tecnologia, você trazer essa disrupção com modelos, né, modernos, né, com que visualmente sejam mais atrativos ou chamem a atenção do consumidor, isso acaba fazendo com que um movimento seja um pouco mais acelerado de experimentar. Poxa, é bonito, tem tecnologia, o preço é atrativo, vou experimentar, né? Então, tem um pouco dessa pegada, tem uma questão realmente psicológica envolvida, né, nesse ambiente do processo de tomada de decisão de compra de um produto. E eu acredito que, pela pesquisa trouxe aqui para a gente, inclusive, são esses os principais fatores, são o que nós temos mencionado aqui. Então, tecnologia tem sido um fator realmente disruptivo, ele tem trazido aqui uma pegada relevante para o consumidor realmente tomar sua decisão com relação à aquisição do veículo. E um segundo fator relevante também é essa pegada do veículo mais eletrificado, um veículo que pode trazer uma redução no consumo, sendo desde que, obviamente, o investimento na sua aquisição não seja tão mais elevado, né? Então, que no final das contas, a conta financeira acaba sendo positiva. E aí, com seus diversos modelos de veículos eletrificados, seja o próprio 100% elétrico, seja o veículo híbrido, e como eu acho que cada um de nós também tem um perfil diferente, se eu estiver me alongando aqui, vocês, por favor, fiquem à vontade de me interromper, tá? Mas tudo depende também daquele perfil de consumidor, né? Consumidores que ficam mais tempo na estrada do que eventualmente em cidades, tem uma tendência a ter veículos com motores a combustão, do que aqueles que residem numa cidade como essa de São Paulo, com trajetos talvez um pouco mais curtos, em que seja possível você ter uma base de recarregamento recorrente cada 2-3 dias, em que você possa usar o veículo 100% elétrico, ou aquele mix que o híbrido, que eu acho que é a principal tendência do mercado, né, pelo que nós temos percebido no dia a dia, de entrar nesse mercado que faz as duas pontas, né? Atende os dois objetivos.
Eu queria te perguntar sobre isso, Paulo, porque quando a gente fala da eletrificação, os carros elétricos ou híbridos têm vendido mais, mas ainda são uma parte menor do nosso mercado. Eles podem ser uma tendência, mas ainda são, não sei se dá para dizer que é um nicho, mas são um mercado ali mais específico. O estudo de vocês também foi atrás de entender o que existe de entrave, o que existe de receio, né? Como Sim. é que o consumidor... Porque nem todo consumidor está 100% aceitando essa ideia. Eu lembro que um dos primeiros CBN Autosport que a gente fez aqui anos atrás falava sobre o range anxiety, a ansiedade de saber se a autonomia do meu carro vai ser suficiente, se vai ter um ponto de recarga no meio do caminho, ou se eu posso acabar ficando sem bateria no meio do caminho. Isso mudou? O consumidor brasileiro já está aceitando um pouco mais isso ou ainda tem alguns entraves que precisam ser resolvidos para, de fato, esse mercado deslanchar?
Olha, conectando o que eu mencionei anteriormente aqui, Guilherme, eu acho que, novamente, depende um pouco do perfil do consumidor. Por conta das questões, como você mesmo colocou aqui, de infraestrutura, né, de reabastecimento dos veículos elétricos, eventualmente isso pode vir a ser um entrave quando você tem a utilização daquele veículo para grandes viagens, viagens um pouco mais longas. Então, aí novamente conecta um pouco com o perfil do consumidor, né? Acho que o Brasil ainda não tem uma base de recarregamento aqui suficiente, talvez, para viagens mais longas, mais mais densas e em determinadas regiões do Brasil como um todo. Então, isso pode continuar a ser um entrave no momento de tomada de decisão. Agora, quando a gente vai para grandes centros, né, como a cidade de São Paulo, outras capitais do Brasil, existem sim consumidores que costumam percorrer ali grande parte do seu tempo dentro da própria cidade ou se deslocando de uma cidade para outra, em que o veículo eletrificado, 100% elétrico ou o híbrido, possa sim atender as suas necessidades. E o estudo trouxe sim. Então, mas antes de falar sobre que ele trouxe, o resultado dele, quais são os principais entraves, só para trazer um pouco do perfil, né? Então, o Brasil ele tem hoje 51% de participação ou de consumidores que ainda continuam tendo veículos 100% a combustão, contra 50% global, ou seja, praticamente no mesmo patamar. O que traz um pouco de diferença aqui no Brasil é que globalmente já tem 21% de veículos híbridos, enquanto o Brasil tem 18% de utilização de veículos híbridos, e aí um pouco diferente do que outros países, a gente tem 5% apenas, né, o 100% elétrico, 5% de veículos, enquanto globalmente 9%. Uhum. Por que dessa visão hoje, né? Eu acho que talvez em outros países mais maduros o veículo elétrico chegou um pouco antes, então tem um tempo de maturação aqui ainda do mercado brasileiro com relação a esses veículos. A gente percebe, como você mencionou, um crescimento super significativo, 200%, né?
É.
De emplacamento de veículos importados eletrificados, então é uma tendência talvez de uma aceleração grande aqui no Brasil. Mas outros fatores também são, os consumidores não têm uma base de carregamento dos veículos na sua própria residência, o que isso pode vir a ser um entrave, ou seja, como que eu posso fazer uma aquisição de veículo elétrico se eu ainda não tenho na minha própria residência ou no meu local de trabalho uma forma de recarregar esse veículo, né? E as opções também que existem de base de carregamento públicas não são também tão bem ofertadas que possam ainda permitir que esse consumidor tenha uma decisão um pouco mais firme de ir por esse caminho de adquirir um carro 100% elétrico, né? Então, acho que esses são um pouco dos entraves que ainda a gente se encontra no Brasil e que, obviamente, existe uma oportunidade muito grande, não apenas as montadoras, mas outros ecossistemas como um todo, em trabalharem, atuarem para que esse mercado possa ser ainda mais abrangente no Brasil.
Muito bem, deu para ter um panorama interessante do que está mudando, e está mudando muita coisa, não só no mercado, mas também na forma como o brasileiro enxerga essas mudanças e está disposto ou não a encarar cada uma delas. Foi uma boa atualização aqui sobre tudo isso. Paulo de Tarso, sócio líder da indústria de consumo da Deloitte, obrigado pelo seu tempo, pelas suas explicações e até uma próxima aqui no CBN Autosport.
Obrigado, Guilherme. Obrigado, Léo. Prazer estar aqui com vocês.
Valeu, Léo.
Valeu a todos.
CBN Autosport que fica por aqui. Obrigado também pela sua companhia em mais essa edição. A gente teve os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca e da Isabel Gomes, além da edição do Rafael Furugem e do Luiz Fernando Figliage. Lembrando que você pode assistir essa conversa em vídeo lá no YouTube da CBN ou no Spotify. Tem a versão em podcast, em todos os aplicativos de áudio, também no site e no aplicativo da CBN. E no rádio a gente volta todo domingo às 9 horas da manhã. Obrigado pela sua companhia. Até mais.
CBN Auto Esporte com Guilherme Muniz. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 26 de julho de 2026. O PSD oficializou em São Paulo a candidatura de Ronaldo Caiado à presidência da República. A chapa terá como candidato a vice-presidente Gilberto Kassab, presidente nacional da sigla. O principal desafio do ex-governador de Goiás será interromper o protagonismo de Lula e Flávio Bolsonaro na disputa eleitoral. Na pesquisa Datafolha divulgada na última sexta-feira, Caiado apareceu com 4% das intenções de voto. Em discurso aos apoiadores, Caiado disse que essa eleição não pode ser entre os candidatos mais rejeitados do país. Uma mulher deu à luz neste domingo em Fernando de Noronha, apesar de os partos serem proibidos na ilha. Segundo a administração regional, a gestante chegou à unidade de saúde sem informar que estava grávida e em trabalho de parto avançado, o que impediu a transferência para o Recife. O nome da mãe não foi divulgado. O levantamento do portal G1 mostra que os últimos partos da ilha aconteceram em 2021, quando uma turista deu à luz. Israel vai permitir que uma força de segurança multinacional entre em Gaza, conforme proposto no plano de cessar-fogo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A afirmação foi feita por uma autoridade israelense neste domingo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deve partir para Washington na segunda-feira e tem um encontro marcado com Trump nesta terça.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Bem-estar e movimento. Apresentação, Cássia Godoy.
Bem-estar e movimento no ar hoje para falar que atividade física não precisa pesar no bolso. Em diversas cidades brasileiras, praças, parques e ruas, também praias, se transformam em academias a céu aberto, reunindo pessoas de diferentes idades em busca de saúde, qualidade de vida e também convivência. Nós vamos conhecer em detalhes duas iniciativas que mostram como é possível se exercitar gratuitamente. Um grupo de corrida que promove treinos em espaços públicos de Belo Horizonte e aulas de Zumba que são realizadas no Horto Florestal, na capital paulista. Nós temos hoje as seguintes convidadas. Estou aqui com a Ana Pantera, professora de dança, instrutora de Zumba no Horto Florestal e também em vários outros lugares. Ana, muito obrigada pela presença. Como que você está?
Tudo bem. Eu que agradeço poder falar da dança.
Estamos também com a Fanny Michel, que é jornalista, radialista e, aliás, é uma destas alunas que vai lá dançar Zumba aos fins de semana com a Ana Pantera. Tudo bem, Fanny?
Tudo bem, obrigada pelo convite. Todo santo sábado.
Bacana, daqui a pouco a gente vai saber os detalhes dessa história. Quem também está com a gente? A Ju Monique, falando direto de Belo Horizonte. A Ju, ela é idealizadora do Betim Runners, que é um grupo de corrida lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tudo bem com você, Ju? Obrigada pela presença.
Ótimo, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aí da nossa paixão.
E quem está com a gente ainda é a Maria Eduarda Queiroz. A Maria Eduarda é estudante de educação física, corre com o pessoal da Betim Runners, também atua como guia de atletas em corridas. Como que você está hoje, Maria Eduarda?
Tudo bem, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade.
Muito bom conversar com todas vocês. Quero começar por você, Ana. Como começou essa história de ser voluntária da aula de danças no Horto Florestal? E eu sei que você dá aula de danças em outros espaços, que também tem essa proposta, também dá aula de dança em academia aqui em São Paulo. Como que começou o seu envolvimento com a dança?
A dança em si foi desde pequenininha. Sou filha única e minha mãe me levou para o balé, para socializar com as amigas, não ficar tão quietinha em casa. E foi passando tempo, me formei e tudo mais. Mas como na vida todo mundo está de passagem, um dia eu perdi minha mãe. E em vez de eu encarar o luto com muita tristeza, eu voltei para a dança através de uma amiga minha de infância que me apresentou a Zumba em 2013, no mesmo mês que eu perdi minha mãe.
Uhum.
E para ocupar a mente, para mim sair daquela situação que poderia levar para um caminho de tristeza, de depressão. E eu comecei a me atentar à aula de Zumba, a essa metodologia. No primeiro momento, ficou meio confuso, porque você vem de uma dinâmica, de uma disciplina de balé e jazz, que é totalmente diferente. E aquela porta que a Zumba abriu para mim foi muito colorido, foi muito divertido, foi muito acessível. E aí você vai tomando gosto, você faz o curso, e de repente você fala assim, eu quero isso para a vida. E você continua. Não, tá bom, vamos fazer o curso? Eu peguei e fiz o curso. em 2017.
Uhum.
E você vai tomando um amor àquilo e vai substituindo professores, vai fazendo amigos, vai socializando, vai colorindo o seu coração de novo, não só o meu, mas como do meu falecido pai e da minha filha, que na época era pequena. E aquilo toma um amor assim que você fala, peraí, dançar é para todos. E é o que eu passei, da maneira que eu fui acolhida, e eu comecei a acolher através da dança.
Porque quando você começou, você também frequentava aulas gratuitas.
Sim, aulas gratuitas na Avenida Paulista. E assim, às vezes tinha em outros parques. Aí eu falei assim, mas que coisa legal. Não é que é uma coisa fácil, tem uma responsabilidade, mas como agrega, como acolhe. Como a música é como se fosse uma flauta mágica, que momento que é esse? E nesses acolhimentos eu comecei a percorrer lugares, e muitos lugares, muitos parques, cidades vizinhas, através da Zumba. Muito e assim, legal. É tudo muito encantador e muito acolhedor.
Bacana. Quero saber agora da Ju Monique como ela começou com essa história de corrida, que eu sei que é uma coisa que muita gente gosta, mas não satisfeita em correr, você criou essa equipe em que as pessoas podem correr sem ter um custo financeiro. Como que te ocorreu essa ideia?
Então, veio pós-pandemia, né? A gente ali naquela necessidade que tinha de voltar a viver sem medo, que a galera tava com muito medo, né, turma, ali... A gente não tinha, garantias de nada. Então, quando a normalidade foi voltando, a gente começou a juntar os amigos e fazer treinos gratuitos. A gente vai juntar a turma e incentivar a galera a treinar. E virou hoje, né, graças a Deus, esse fenômeno aí. A gente tem os treinos toda terça e quinta e dá em média aí de umas 100, 150 pessoas por treino. E o legal é isso mesmo, é provar para as pessoas que a atividade física ela é acessível, ela é gratuita. Basta boa vontade, colocar um tênis e ir embora.
Muito bom. Ela estava falando das pessoas que correm, a Ju, o Monique. E eu sei também, Ana, que tem muita gente que vai todo sábado dançar com você no Horto Florestal. Que público é esse?
Todo sábado são pessoas que na correria do dia a dia elas não conseguem frequentar algum lugar durante a semana. E o sábado é especial para elas. É, o sábado é um encantamento e elas ficam esperando.
É sábado de manhã?
É sábado de manhã, das 10h30 até meio de meio, tem hora que passa um pouco, né?
Uhum.
Porque assim, segundo as alunas, eu me empolgo um pouco, mas é que é tudo, é muito amor, é muito, é como se fosse uma ponte. Fica todo mundo do lado de cá, será que eu consigo? Será que eu vou? Quando eu me sinto essa ponte, que eu posso fornecer alegria à dança, tem hora que está muito frio. Tem 5, 6, vem chegando, pessoas que passaram, quanto tempo que eu não dançava, ou essa música me veio uma memória afetiva, me trouxe um estado de encantamento, e de repente você termina com 50, com 60, com 70 pessoas, e é muito bom, muito bom.
E Fani, como que você conheceu esse grupo que se reúne para dançar aos sábados no Horto Florestal em São Paulo?
Eu conheço a Pantera há um ano e pouquinho, mais ou menos.
Uhum.
É recente. Um amigo meu, que é instrutor de Zumba, foi dançar com ela, porque ela sempre tem um convidado. Vira e mexe, ela tem um convidado.
Uhum.
E aí o Léo mandou para mim, olha, vou estar na sua área, porque ele é do ABC. Aí eu falei, ah, eu vou lá, né? Aí fui. E nunca mais saí. Porque ela tem uma energia que não tem como. Se você vai uma vez, você vai a segunda, você vai a terceira e você fica. Você fica. Porque ela vai do balé clássico à doideira, que ela é maravilhosa em dar qualquer tipo de aula. Qualquer uma. Faço jazz com ela, fiz zumba com ela. E por meio da Zumba dela e desse meu amigo, eu também me tornei instrutora de Zumba.
Olha aí!
E estar aos sábados ali, a gente é agregado.
Uhum.
Porque nós vemos situações, e ela tem uma coisa com criança, porque ela também é pedagoga, né?
Sim.
Então, esse sábado, por exemplo, esse último nosso, as crianças brotaram naquela tenda. Detalhe. Você pode ir com chuva, porque é numa tenda,
cobertura.
Tem cobertura. O parque é aberto, mas tanto que nós divulgamos que é na tenda do Horto Florestal. Das 10h30 ao meio-dia, meio-dia e meio, uma hora.
Gente, que bacana, é uma atividade vigorosa.
Muito.
Bastante tempo.
Muito, muito. Ali a gente já viu pedidos de casamento, fotos de casamento, chá de revelação de bebês, muito próximo. E a gente para a aula para esperar a revelação e torcer junto com as pessoas. E eu acho que é isso, esse carisma da Ana e das panteras que andam com ela, que vem buscando cada vez mais esse sucesso que ela super merece. Eu sou puxa-saco mesmo, pode falar.
Isso, merece mesmo. Agora quero saber aqui da Maria Eduarda Queiroz, que está conosco e que corre também com o pessoal do Betim Runners. Como que você começou na corrida e como você conheceu esse grupo, Maria Eduarda?
Tudo começou há 3 anos atrás com a minha tia. Ela começou querendo perder o vício do cigarro. Aí ela me incentivou a correr também. Ela gostou muito da equipe, da Ju e do pessoal, da galera. Ela se enturmou muito bem. Aí começou, fui participar da minha primeira corrida. Passei um mal, falei, nunca mais vou correr na minha vida. Mas aí eu tava inscrita em uma outra corrida. Aí eu fui, peguei categoria e falei, nossa, isso é muito bom. Vou levar isso pra vida. Assim começou.
Que maravilha! E depois você foi dando outros passos, né? Porque você começou a estudar educação física, você é estudante hoje. Exato. Você começou a atuar também como guia de pessoas que têm algum tipo de deficiência e que correm. Como que você se tornou guia?
É um projeto social que tem aqui em Betim. Aí eu fui lá, me apresentei e fiz uns testes, né? Porque para estar atuando nessa área tem que correr. Aí me adequei a todos os testes e eles me contrataram. Aí hoje vou fazer 2 anos que estou nesse projeto. Também é um projeto gratuito aqui em Betim, para as pessoas que têm deficiências, no geral.
Mas eu ia falar justamente isso, né? Você vê, a gente começou falando de projetos em que as pessoas se voluntariam, o caso aqui da Ana Pantera, o caso da Ju Monique em Belo Horizonte, se voluntariam para ajudar os outros a fazer algum tipo de exercício. E aí vão surgindo outras histórias, como você falando desse projeto social que ajuda pessoas com deficiência a correr com a ajuda de guias que também se voluntariam para trabalhar com essas pessoas. Agora, Ju, me conta uma coisa. No grupo de corrida, como que é lidar com pessoas que eu imagino que tenham níveis de atividade física bastante diferentes, de condicionamento físico bastante diferentes, né? Como que você faz para que essa prática seja democrática e consiga atingir tanto aquelas pessoas que estão começando, como aquelas pessoas que estão um pouco mais familiarizadas com a corrida?
Então, ali é a parte mais do acolhimento, né? A gente tem uma galera, uma equipe muito engajada, e isso é muito legal. A gente separa a galera por pelotões. Uhum. Aí vai a galera que corre mais na frente, a galera que corre mais tranquila e aqueles que são bem iniciantes mesmo, que a gente faz aquele acolhimento. Se precisar caminhar, a gente caminha com a turma. Tem muita criança no projeto, muito idoso. E isso é bem legal. É você se colocar no lugar do outro mesmo, né? É a pegada humana. A gente gosta daquele contato, aquele carinho, o acolhimento.
Isso é muito bom. E Ana, como que é com as pessoas no parque que vão pra dançar? Porque eu imagino a mesma coisa. Deve ter gente que dança muito bem, como a Fanny, que já tá dançando há um tempão. Agora, se eu fosse a uma das suas aulas, você ia descobrir que eu tenho 2 pés esquerdos. Que a ginga aqui passou longe. Como que você faz para essas pessoas como eu, que chegam, querem dançar, mas que tem aquela dificuldade no gingado, que não são boas de coreografia? Como que é essa abordagem?
Bom, primeiro, né? Toda a timidez que eu estou aqui atrás do microfone na aula não acontece.
Desaparece.
Desaparece, como as meninas falam, é uma outra pessoa. E a questão de você receber de braços abertos um sorriso, isso quebra o gelo que muitas vezes na sociedade causa um afastamento das pessoas. Então, na aula não tem mesmo. É o se sentir pertencente àquele grupo. E aí, o que que acontece? Você tem músicas de BPM altíssimos, uhum, e são salsas, merengues
e
tudo mais.
A BPM é a batida por minuto.
Batida por minuto. Uhum. Como você tem a bachata, que é algo calmo, mas também dançante. E em algum momento, quando ela surge na playlist, aquilo te acolhe. E aquilo fala assim, é pra mim também. Então, por isso que eu tenho muito a frase das Panteras, que o que te alegra, te liberta. Então, eu vou causar um contentamento, aquele... Ah, eu não sei porquê, mas eu estou aqui. Aí você se sentiu bem. Quando você terminar a aula, fala assim, eu vou voltar. Eu gostei. E eu brinco muito com as alunas. Eu falei assim, quem não dançava é coisa do passado. Aquele momento da foto, do encontro de turmas, encontro de amigas, que você sempre está sentada, é o momento que você vai ficar sentada e uma hora você vai levantar para dançar. No seu momento, no seu tempo. Porque a mulher em si, ela se cobra muito. Uhum. Ai, meu Deus, eu tô chegando nesse grupo agora. Ai, como que eu faço? Eu tô indo pra lá. Não. Ai, professora, eu não sei dançar. Eu falei, tá, tudo bem. Eu te convido pra ser feliz. Dançar é um detalhe. Importante tão quanto? Sim. Mas é depois, é depois. Vem ser feliz, vem ser feliz.
É muito legal isso que você falou, né? Da diferença entre homens e mulheres no nível de exigência que às vezes as pessoas têm com elas, né? Sim. Vocês sabem que tem pesquisa mostrando, por exemplo, que no mundo do trabalho tem um homem e uma mulher para receber ali uma promoção. A mulher vai se candidatar se ela tiver, sei lá, 100% dos requisitos. E os homens, com muito menos, eles já vão se candidatar, eles tentam a sorte. Então, realmente, tem esse rigor das mulheres, assim, em se eu não posso fazer perfeito, talvez eu não deva fazer. O que acaba sendo uma bobagem, né? Que afasta a gente de coisas muito bacanas e muito gostosas, como dançar e como correr. Ô Ju, como que é a sua experiência com homens e mulheres correndo? Tem muita diferença em relação à maneira como elas e eles chegam para correr?
Muita, os homens se acham o dono do pedaço, né? Autoconfiança, vai lá, é uma disputa de egos, vamos dizer assim. As mulheres, elas são mais dedicadas, como falo, mais disciplinadas, querem fazer tudo certinho. O homem não, coloca o tênis, só quer sair correndo e eu sou o top da galáxia. As mulheres, elas são mais dedicadas.
E como que é essa coisa de você orientar as pessoas? Porque a gente sabe que quem corre precisa, por exemplo, fazer fortalecimento muscular. De alguma forma, vocês também têm práticas que ajudam as pessoas a fortalecer para poder manter a corrida em dia?
Temos o nosso treino da segunda, ele é um treinão mesmo para iniciar a corrida. E o treino da quinta, ele é um treino de fortalecimento voltado para a corrida. É um aulão mesmo, só de fortalecimento, ao ar livre.
Muito bacana. Gente, nós vamos fazer uma rápida pausa agora aqui no Bem-Estar e Movimento. Hoje a gente está falando de atividades que você pode praticar sem ter que gastar dinheiro. Pelas ruas da cidade que você mora, pelos parques, pelas praças, pelas praias também. E daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco dessa conversa em que nós estamos conhecendo uma instrutora de dança que dá aulas maravilhosas no Horto Florestal em São Paulo. E uma mulher que criou um grupo de corrida em que as pessoas não precisam pagar para correr, o Betim Runners, lá em Belo Horizonte. A gente volta já já.
Bem-estar e movimento, com Cássia Godoy.
Já sabe com antecedência que vai estar fora da cidade onde você vota no dia da eleição? Se a viagem for dentro do Brasil, você pode solicitar o voto em trânsito. O pedido deve ser feito de 20 de julho a 20 de agosto pelo site do TRE-RJ para quem tem biometria cadastrada ou em qualquer zona eleitoral. A modalidade estará disponível nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitoras e eleitores em locais definidos pela Justiça Eleitoral. Saiba mais em www.tre-rj.jus.br. Eleições 2026. Voto na democracia.
A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, de meio-dia às três. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. Bem-estar e movimento, com Cássia Godoy.
Bem-estar e movimento de volta, hoje falando sobre atividade física que você pode praticar nos parques, nas ruas da sua cidade. E hoje nós estamos recebendo a Ana Pantera, que é professora de dança, que é instrutora de zumba no Horto Florestal de forma voluntária. Ela também dá aulas em academias. E nós estamos recebendo a Fanny Michel, ela é jornalista, radialista, é uma destas alunas. Está se tornando aí uma instrutora, já é. Só falta a turma dela que eu sei que em breve vai vir. Quem está com a gente também? também a Ju Monique, que é a idealizadora do Betim Runners, que é um grupo de corrida bastante democrático que acolhe todo mundo que quer correr lá em Belo Horizonte, e a Maria Eduarda Queiroz, que é estudante de educação física e corre com o pessoal da Betim Runners. Quero trazer nesse segundo bloco aqui para nossa conversa as alunas e saber o que estar em movimento mudou na vida delas, melhorou na vida delas. E aí eu quero saber, do ponto de vista físico e também do ponto de vista mental, que a gente sabe que é muito importante, né, Fani? Começa por você. O que a dança trouxe para sua vida?
Muito. A dança sempre fez parte da minha vida, mas filhos, casa, relacionamentos vieram na frente. Hoje eu digo, não façam isso. Façam primeiro por você, porque se você estiver bem física, psicológica, emocionalmente, o resto tudo flui melhor. Mas, graças a Deus, a idade vem e nos ensina isso, uhum, né? E assim, voltar para a dança para mim foi o resgate da minha adolescência, foi o resgate de respirar e fazer assim, eu posso fazer por mim na hora que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. E quando eu quero, todo sábado, com certeza, no Horto Florestal.
Muito bom.
Eu já cheguei a fazer zumba 3 vezes num único dia. Mas assim, se você disse que você tem 2 pés esquerdos.
Isso.
Eu nasci com dois pés esquerdos e continuo, né, Ana? Ela sabe. Erro. E quando eu erro, e mesmo a gente começa a carregar o peso de ser uma suposta instrutora, uma instrutora, e quando eu erro, ela mesmo vê que eu fico roxa. Porque a gente, na verdade, vem daquilo que tem que ser tudo perfeito.
Uhum.
Tem tudo certinho. Não, você tem um curso. Não, você paga para ser uma instrutora. Você isso, aquilo. Não, gente. A gente erra.
Uhum.
Ela erra. E sabe o que é mais legal do instrutor que tem mais formação e que tem mais tempo?
Uhum.
Que ele erra, você acha que faz parte do passo. Olha lá. Você acha que faz parte do passo, você faz. Mas quando você conhece a coreografia, você dá aquela olhada assim, faz assim. E ficou melhor o erro do que a própria coreografia.
É, a pessoa,
e vai.
Quando a pessoa domina a técnica, tem espaço para o improviso aí, que pode surgir a partir do erro.
E aí é muito legal. E eu falo isso para qualquer instrutor, até os meus professores de zumba, além dela. Eu falo assim, o professor nunca erra.
Uhum, imagina.
Ele se equivoca ou resolveu testar um passo novo
e verdade.
A gente foi ou não.
Tá criando no momento, né?
Exatamente. É isso. E isso é gostoso. E assim... Então, assim, eu voltei para a dança num momento em que eu literalmente me vi completamente sozinha. Sozinha, e quando eu digo sozinha, sozinha. Numa cidade longe, que eu sou paulistana, mas morei 14 anos em Minas Gerais. E aí, durante a pandemia e tudo mais, você ficou completamente longe de todo mundo, né? E quando eu voltei e disse assim, tô sozinha de tudo. Não tenho relacionamento, os filhos todos crescidos e criados. Já sei, vou fazer aquilo que eu deixei de fazer com 17 anos de idade. Eu vou voltar a dançar. E aí, voltei para a academia, perdi 12,5 kg em 1 ano e pouco, dançando, se exercitando, fazendo uma... Não vou dizer uma dieta, né? A gente faz uma reeducação alimentar.
Uhum.
E o mais importante, sendo feliz. E hoje eu não posso ouvir um... tic-tac, que a gente já tá assim. É isso.
Olha, quero saber também da Maria Eduarda Queiroz. O seu antes e depois da corrida, o que a corrida trouxe pra sua vida, Maria Eduarda?
Nossa, a corrida me mudou totalmente. Me mudou a minha expectativa, me fez viver coisas que eu nunca imaginei que eu iria viver. Me proporcionou muitos momentos especiais, bacanas. E antes eu não tinha uma vida ativa de fazer atividade física, de praticar esportes. E hoje em dia eu já tenho, já é uma rotina minha. Eu não consigo ficar tipo um dia sem fazer alguma coisa diferente. E isso é muito bacana. E eu acabei contagiando também a minha família. Começou com a minha tia e hoje praticamente a família inteira é corredora. Corre e participa da equipe da Ju, da Betim Runners. É isso.
Maravilha. Olha, a gente está quase encerrando o programa, mas eu quero uma palavra aqui das nossas professoras, das nossas instrutoras, começando pela Ju Monique. Um bom motivo para as pessoas irem correr ou alguns bons motivos para as pessoas irem correr, Ju?
É só pensar assim, ó, o que que você quer ser daqui 10 anos? Se você quer ser uma pessoa independente, uma pessoa dependente? Saúde, física ou mental, só vai.
Muito
bom. Esse é um excelente motivo.
É verdade. E você, Ana Pantera, o que que você diz para as pessoas? Por que ir dançar?
Faço minhas palavras da colega mineira. Te convido a dançar, a ser feliz. O que te alegra, te liberta. Você é uma convidada. E troca uma farmácia por uma ida na Zumba no Horto. Vem com a Pantera, vem ser feliz.
Muito bom, vem com a Pantera, muito bom. Gente, eu quero agradecer demais a participação de todas vocês, essa energia maravilhosa. Ana Pantera, professora de dança, instrutora de Zumba no Horto Florestal. Ana, muito obrigada por ter vindo conversar aqui com os ouvintes da CBN.
Eu que agradeço. Até uma próxima. Vem dançar com a Pantera.
Ó, irei. Quero agradecer também a Fanny Michel, jornalista, radialista, praticante de Zumba, já é uma instrutora, só falta a turma. Tenho certeza que em breve você vai estar ensinando também, Fanny. Obrigada.
Eu roubo todas as turmas dela.
Ah, é? Eu acho que vocês vão fazer juntas. Algo me diz. Quem também esteve conosco, a Ju Monique, idealizadora do Betim Runners, em Belo Horizonte, faz esse trabalho maravilhoso com corrida de rua, acolhendo quem quer chegar e quem quer correr. Ju, muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade e fica aí o convite para vocês participarem com a gente também. Vem com a Betim.
E agradeço ainda a Maria Eduarda Queiroz, que é estudante de Educação Física, corre junto com o pessoal do Betim Runners. Maria Eduarda, obrigada e parabéns por essa trajetória tão bonita que você está construindo.
Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, mostrando um pouco do nosso trabalho.
Bom, gente, toda essa conversa que a gente teve aqui mostra o seguinte: você pode procurar aí na sua cidade grupos como esses que se voluntariam, que oferecem aulas gratuitas. Então, estar de repente sem dinheiro nesse momento não é razão para você não praticar atividade física. Acho que essa é a principal mensagem que fica. Procura aí na sua cidade, que eu tenho certeza que nos parques, nas ruas, nas praças e nas praias tem gente fazendo exercício e você pode se juntar a esse grupo. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos com a produção da Ana Luísa Bessa, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você.
Bem-Estar e Movimento, com Cássia Godoy. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. Todos os dias, de meia-noite às 5. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Julho de 2026. A Caixa Econômica Federal deve terminar amanhã de distribuir o lucro de quase 3 bilhões de reais do FGTS. Todos os 134 milhões de trabalhadores com saldo existente em 31 de dezembro de 2024 vão receber uma parcela do ganho. Embora o depósito seja automático, o valor não fica imediatamente disponível para saque. Morreu aos 95 anos em Brasília o ex-presidente do STF, Luiz Otávio Pires e Albuquerque Galotti, conhecido como Otávio Galotti. O STF lamentou a morte do ministro aposentado, destacou a sua atuação na corte entre 1984 e 2000 e ressaltou seu legado de independência, rigor técnico e defesa da Constituição. Galotti foi indicado pelo então presidente João Figueiredo. O Partido Unidade Popular oficializou neste domingo a candidatura de Samara Martins à presidência da República. Samara é dentista no SUS e disputou a eleição presidencial de 2022 como vice de Léo Péricles, presidente nacional do partido. A candidata defendeu como prioridades de um eventual governo a reestatização de empresas privatizadas, a ampliação da contratação direta pelo poder público e a revisão do destino dos recursos do orçamento federal. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, classificou o embargo petrolífero dos Estados Unidos e o endurecimento das sanções pelo governo de Donald Trump como um genocídio político. Díaz-Canel criticou um relatório recente da Casa Branca que acusou Cuba de se infiltrar no governo americano e de apoiar uma onda sem precedentes de terrorismo de esquerda nos Estados Unidos.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Mundo Corporativo, com Milton Jung.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar a prevenção em saúde, inovação, expansão sustentável, longevidade, a sua, a minha e a das empresas. Até porque a empresa que está aqui representada hoje tem 100 anos, e isso é uma marca importante. Nossa convidada é Jeanne Tsutsui, CEO do Grupo Fleury, a quem eu agradeço pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Um bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia a todas e todos que nos ouvem e nos assistem. Um prazer estar no Mundo Corporativo.
Comecei essa conversa lembrando que o Grupo Fleury chega aos 100 anos. E chega aos 100 anos em um momento em que a saúde parece mudar de endereço ali, né? Deixa de ser apenas ali no consultório ou no laboratório, passa a acompanhar a vida das pessoas, o nosso cotidiano. Quando é que você, olhando para esse centenário, percebeu que não bastava só entregar um exame bem feito lá na ponta, precisava ampliar esse olhar?
Milton, isso faz parte da nossa história. Lembrando que o Grupo Fleury, ele começou em 1926 como um pequeno laboratório no centro de São Paulo, ao longo do tempo se reinventou, e hoje nós somos uma empresa que olha para a jornada de cuidado da saúde. Claro que o nosso core é medicina diagnóstica. Hoje nós temos uma atuação nacional com diferentes marcas em todo o Brasil, mas principalmente a excelência médica, o relacionamento com os clientes, o acolhimento, aquilo que a gente costuma dizer que é a nossa base pautada em ciência e em confiança, ela se construiu ao longo dessa trajetória. Ela está presente hoje e, principalmente, quando a gente olha para o futuro da saúde, com todo esse aspecto de envelhecimento da população, nós queremos estar presentes na vida das pessoas, cuidando para que elas tenham uma longevidade saudável.
Quando você percebe a necessidade dessa transformação, ela também acompanhou a transformação do próprio cidadão, do comportamento das pessoas na relação com a saúde? Foi essa a ideia?
Sim. O Grupo Fleury nasce como um laboratório e, ao longo do tempo, pela qualidade, pelo acolhimento, os próprios clientes começaram a questionar por que não o Grupo Fleury oferecer mais serviços. Então, na década de 80, nós criamos um conceito chamado de centros diagnósticos. Não só toda a parte laboratorial, mas também exames de imagem. Isso veio de ouvir muito cliente ao longo de toda a nossa trajetória. Então, este olhar de ciência, de qualidade técnica, de excelência, associado a uma relação muito próxima com o cliente, com o médico, fez com que a gente expandisse os nossos serviços ao longo da trajetória. Esta cultura de foco no cliente para atender às suas necessidades e também uma cultura baseada em excelência e acolhimento, que é traduzido como ciência e confiança, fez parte dessa trajetória. E certamente isso nos levará para o futuro.
Jeane, empresas centenárias, como é o caso do Grupo Fleury, costumam correr dois